Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, aos funcionários dessa casa, à imprensa aqui presente, à plateia também aqui hoje nos assistindo, aqueles que nos assistem na Web TV, aqueles que nos escutam pela Guabiruba FM, e meu cordial boa noite também à Kelly, à Pati, da Pata, né, à Duda, que estava presente até poucos momentos atrás, e Gutnar, Isabela. Vou comentar um pouquinho então sobre o Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. A Eduarda, coordenadora do Conselho, pôde trazer, né, resumidamente as principais ações e apenas alguns comentários, né, sobre a importância desse Conselho. É um Conselho consultivo, né, ligado ao poder público. Não é um conselho deliberativo, ele não tem poder de deliberar, de dar alguma diretriz para que o Poder Executivo possa fazer alguma ação específica. E ele está justamente para resguardar que as políticas públicas que foram definidas através do conselho, através da participação popular, que foi isso que a Eduarda falou no início, né? A participação das ONGs, da ONG do município que faz a proteção animal, do setor de controle de zoonoses da prefeitura, dos médicos veterinários do município, das entidades como a CIB, que faz parte do conselho, a Polícia Militar e outras entidades representativas da sociedade, possam sensibilizar o Poder Executivo de que essas políticas públicas definidas nesse Conselho se tornem permanentes, que possam ser cobradas, que possam ser fiscalizadas e que possam se tornarem ações reais. Então, é muito importante. A Eduarda esqueceu de comentar que no início das reuniões do Conselho nós tivemos a presença do médico veterinário de Florianópolis, do Conselho Regional de Medicina Veterinária, que ele veio falar especificamente sobre os conselhos municipais de bem-estar animal, sobre as políticas públicas voltadas para o bem-estar animal, e ele definiu duas metas de trabalho que seriam os pilares para que o Conselho trabalhasse, que seria a conscientização da população para a questão dos maus-tratos, do abandono e a guarda responsável dos animais, e a segunda diretriz, que seria o controle populacional de cães e gatos no município. Então, isso foi tirado pelo Conselho como os dois pilares principais, e através disso foram discutidos de que forma a gente ia implementar ou sugerir para que o Poder Público implementasse, e levamos isso ao conhecimento do prefeito e do Executivo Municipal. E estamos, claro que um ano de conselho é muito pouco, mas estamos gradativamente conseguindo fazer com que isso se torne realidade, né? O projeto que hoje nós vamos apreciar é o exemplo disso, né? A ONG nunca recebeu um recurso público diretamente, através de um convênio, né? E só para lembrar, eu estava folhando um pouquinho do que a gente conversava no conselho, e veio uma decisão do TJSC, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através da 2ª Câmara de Direito Público, que em agravo de instrumentos sob relatoria do desembargador João Henrique Blasi, determinou ao município de Florianópolis, através do seu centro de zoonoses, que dê abrigo aos cães hoje acolhidos pelo casal fulano de tal. Isso, lá mais para frente, ele diz: porque, para o desembargador, além da decisão judicial, está claro no comando constitucional que cabe solidariamente ao município a responsabilidade pela proteção da fauna. Então, é isso que a gente está vendo acontecer no nosso município. Ou seja, uma corresponsabilidade, um executivo municipal está enxergando que é responsável por isso também, e está hoje trazendo um projeto de lei para repassar um convênio para aquele que é para aquela que é a única forma de organização atuante no nosso município que realize essa função de proteção animal, que é a Pata. Então, se justifica através disso, e hoje a Pata veio aqui, fez a prestação de contas, mostrou as suas atividades. Eu, felizmente ou infelizmente, eu faço do grupo das redes sociais da Pata, e eu sei exatamente o que essas meninas, 4, 5 meninas, sofrem no seu dia a dia, né? E não é pouco. Esses recursos que hoje nós vamos apreciar aqui, esses 15 mil reais, eles não são para associação pata. Não vai para a pata, vai diretamente por uma campanha de castração. Não é para comprar um carro, se bem que seria muito justo elas terem um veículo próprio para realizar os resgates, para levar os animais para as clínicas veterinárias, não botar nos seus veículos, porque elas não ganham nada para isso. Né? Elas teriam, por justiça, que ter um veículo para fazer isso. Poderia ser usado para outra despesa qualquer, mas esse recurso vai especificamente para uma campanha de castração, que é isso que a gente determinou dentro do Conselho Municipal de Bem-Estar Animal. A Kelly tocou muito bem no assunto da questão da capra. Né? Nós temos exemplo de uma ONG vizinha, do nosso município vizinha, que o ano passado, se não me engano, ou ano retrasado, ela recebeu R$150 mil de uma emenda parlamentar do deputado César Souza. E mesmo assim, com todo esse recurso, não conseguiu sobreviver, não conseguiu pagar suas dívidas, não conseguiu sobreviver com todo esse recurso que recebeu de uma emenda parlamentar desse montante. Então, foi comentado aqui, eu não vou entrar em detalhes, né, vereador Jaime, que todas as associações esportivas mereciam ganhar, e não vou entrar nesse mérito, eu também acho que, por justiça também, se tivesse recurso, teria que dar para todas elas, mas a gente tem que fazer uma diferenciação muito grande, eu já justifiquei aqui, pelo trabalho que a PATA realiza, né, um trabalho humanitário, que é diferente, tem uma finalidade específica, que tem uma especificidade, o trabalho delas, que é muito importante, né, e como outras entidades também merecem, como a PAI, né, com a Associação dos Pais e Amigos, a Associação Cultural e Esportiva, a Associação Rural, que recebe recursos também da Prefeitura. Então, só para justificar isso, que não é para a PATA esse recurso, é um recurso que vai ser transferido para um mutirão de castração, né, de controle populacional. Então, mais uma vez, parabéns, meninas, pelo trabalho de vocês, parabéns ao Executivo Municipal, que traz esse projeto para a gente apreciar aqui hoje, que se sensibilizou com aquilo que o Conselho tem discutido e tem levantado como prioridade, e que, né, tomara que, independente da mudança de governo, o Conselho sobreviva, que o Conselho continue atuante como está e continue fiscalizando, cobrando e mantendo vivas as políticas públicas em torno do bem-estar animal. Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e boa noite a todos.